Olá, muito bom dia. Bem, nunca soube e agora ainda menos sei começar isto. Pá, 2 meses, hoje é dia 12, sexta-feira, são cerca de 6h53 da manhã. Porque é que eu desculpem a minha voz de sono, deve dar para perceber. Porque é que eu estou a gravar tão cedo? Porque eu vou ter que apanhar o comboio daqui a bocado para ir para o trabalho. E portanto, esta foi a altura que eu arranjei e logo à tarde não ia conseguir e acordei bué cedo hoje e pensei, apetece-me. Já andava a pensar esta semana, mas ainda não tinha tido bem tempo. Quer dizer, se eu quisesse tempo eu tinha arranjado, não é? Mas pronto, ainda não tinha tido aquela vontade gigante e hoje tive. Portanto, aqui estamos nós. Pá, espero que esteja a ouvir bem. Vocês não estão a perceber a quantidade de tempo que eu estive à procura do microfone. Eu não sabia que tinha posto. Desarrumei o meu quarto todo à procura disto. Mas pronto, encontrei. E pronto, tudo de volta, acho eu. Acho que vou voltar tipo semanalmente. Não sei. Acho que sim. Se tiver coisas para dizer, que não vou ter. Nunca tive. É bem estranho. Tipo, será que vocês ainda têm o podcast nas vossas subscrições? É que eu, quando um podcast aparece durante algum tempo, 2 meses, se calhar não, se calhar daria mais quase um ano, eu pago das minhas subscrições, porque não gosto de ter aquilo tudo desarrumado. Faz-me confusão ter ali um monte de coisas. Então eu pago. Será que vocês apagaram? Depois daquele último episódio vergonhoso. Eu várias vezes pensei em voltar, tipo, em voltar a gravar durante este tempo, só que tinha vergonha. Pensei, pá, não, não quero voltar. E eu voltei e pensei mesmo, pá, não, vou só cagar. Não, mas não vou, eu gosto bem disto. Gosto bem de falar para nada. E sinto que agora acontecem mais coisas na minha vida, que mudou um bocado desde este último episódio, portanto. Pá, acho que vou acabar por ter histórias para contar, não sei bem. Então, comecei a trabalhar, não é? Este episódio vai ser só tipo um recap destes 2 meses. Não aconteceu muita coisa. Aconteceram algumas. Mas pronto, vai ser um recap destes 2 meses. Comecei a trabalhar, não é? Vocês sabem que estava bastante nervosa para que isso acontecesse e. Cá estou eu. Já estou há 1 mês e meio, se não me engano. Comecei no início de outubro, portanto, sim, 1 mês e meio. Está a ser fixe. Tipo, imaginem. Por um lado, é um trabalho de escritório completamente igual a todos os outros. Qualquer pessoa poderia fazer das 9 às 5, super aborrecido. Excel. Eu percebo que isso possa parecer a coisa mais aborrecida do mundo. E. Hoje eu estou a ver a minha vida, estou a romantizar a minha vida de uma perspectiva positiva, porque estou contente, acordei contente. É, tipo, não sei, estou animada hoje. Hoje estou com vontade de viver. E portanto, claro que há dias em que eu acordo e fico tipo, pá, não, é que não, não me apetece ir. Claro que vou, não é? Porque isto não é. Com umas aulas que dava para faltar, mas fico mesmo tipo, pá, odeio isto, vou desistir, vou-me atirar de uma ponte, eu não quero isto para a minha vida. Há uns dias como hoje que eu acordo tipo, ah, isto é bué fixe. Porque imaginem, hoje acordei mais cedo, mas num dia normal acordo por volta das 6h30, saio por volta das 7, 7h15, apanho comboio tipo 7h30, vou para o trabalho, tipo comboio, metro, escritório. Ok, estou de lá das 9 às 5, sim. Estou no computador a fazer Excel, sim. Mas, tipo, no fundo, pá, eu estou. Não estou a fazer o que fazia em casa. Mas como é que estou? Tipo, passo o dia a ouvir podcasts e ver, ouvir música e ver vídeos. Porque não é um trabalho super exigente, é um trabalho. Eu não tomo decisões e. Isso é bem fixe. Por um lado, é tipo, pá, yeah, qualquer pessoa podia fazer o meu trabalho porque é só copiar números, tipo. Por fórmulas e tal, mas é um trabalho tipo, não exige muito conhecimento. Por algum motivo é preciso tirar um curso superior para isto, mas a verdade é que não existe muito conhecimento. Exige conhecimento sim para a tomar a decisão, não é? Eu simplesmente forneço as ferramentas para as pessoas acima de mim poderem fazer as tomadas decisões. Há casos em que me perguntam, em que me pedem a opinião. Não sei se a levam, tipo, a sério ou não, não é? Não sei. Eu digo, eles dizem que sim e depois fazem o que têm a fazer. Tipo, eu não, nunca sei os veredictos finais. Quer dizer, alguns sei, mas tipo, não estou envolvida nesse processo. Simplesmente forneço as ferramentas para pessoas poderem tomar decisões. E o facto de eu não ter essa pressão é bom. Porque imaginem. Fazer consultoria. Pá, é uma seca. Eu não quero nem falar. É uma seca, sim. Mas tipo. Para além de ser uma seca, malta, vá lá. Eu tirei um curso que todos os trabalhos são uma seca, portanto. Tomar decisões sobre dinheiro. Tipo, o dinheiro é bem importante hoje em dia. Tomar decisões sobre a vida das pessoas é bem importante. E claro que não estás mesmo a tomar decisão, estás a aconselhar uma pessoa ou uma empresa, mas é uma coisa, pá, que tem o seu peso. E ainda bem que esse peso não está nos meus ombros. Ainda bem que eu só tenho que. Só sou tipo ali no meio do processo e não faço nada de especial. Por isso mesmo, tipo, tenho dois sentidos, que é tipo, por um lado é bem, entre aspas, triste o facto de eu sentir que toda a gente podia fazer o meu trabalho. Qualquer pessoa, tipo, pá, eu sou melhor do que isto, eu sou melhor do que estar sentado a um computador a escrever números. Por outro lado, pá, estou na minha, ninguém me chateia. Tenho reuniões, mas não são muitas, é tipo, é quase tudo por mail. Estou a ouvir música, estou a ouvir podcast, estou tipo na minha, estão a perceber? E pá, estou a ganhar dinheiro para isso, percebem? Não estou ali tipo a ser obrigada, estou a ganhar dinheiro, um ordenado bacano para fazer isso e estar a ganhar dinheiro. Eu recebi o meu primeiro ordenado a sério, não é? Tipo há cerca de uma semana e foi um sentimento mesmo estranho. Pá, porque. Vem tudo de uma vez, sabe? Eu sei que isto é muito estranho, claro que o ordenado vem tudo de uma vez. Mas, quando recebes uma determinada quantia de dinheiro, tudo de uma vez, por um mês de trabalho, parece quase que o mês nem te custou assim tanto para aquilo que estás a receber. E fiquei mesmo, oh my god, porque, pá, não sei, fiquei bem contente, tipo, o primeiro ordenado, é bem estranho. Neste momento, estou isenta de impostos, não é? Porque é o primeiro ano, não sei se sabem, jovens. Então, o primeiro ano, independentemente de receberem, estão isentos de impostos. Ou seja, pá, eu vou ficar rica. Não, vou ficar rica, estou a brincar. Eu nem ganho assim tanto. Mas percebam que eu ganhava uma mesadita. Pá, que até era fixe comparado. Tipo, era fixe, mas pá, comparado com o trabalho, não era nada, não é? Então agora tenho dinheiro. Tipo. Por um lado é estranho, ter uma rotina de trabalho. Por outro lado é bacana. Porque, tipo, ok, há dias não vou ter saído da cama às 6, sim, ok. Mas há dias. Tipo, há dias não, a maior parte do tempo é tipo. O facto de eu saber o que é que vai acontecer para a semana dá-me uma certa. Calma, entre aspas, tipo, dá-me uma certa. Não tenho que pensar, não tenho que ter tipo. O que é que vai acontecer no futuro próximo? O que é que eu vou estar a fazer para a semana? O que é que. Não, é tipo, eu sei que vou estar a fazer. Tenho que ir para o trabalho, vou trabalhar, vou fazer o que me disserem, vou fazer o que me pedirem, vou. Ver os documentos que me enviarem, vou responder a mails, tipo, é uma cena certa. E isso dá-me bem serenidade, sabem? Pá, por um lado é cansativo, sim. Mas não é exigente, é, tipo, é só bacana. Tipo, é bacana. E depois eu estou a construir uma rotina com amigos, tipo, eu tinha bem medo, não sei se pá, vocês já pensaram nisto ou não, não sei. Eu tinha bem medo de começar a trabalhar. E como eu já era uma pessoa que tinha alguma tendência a ficar em casa, tipo, e não queria estar com amigos, tinha algum medo que ao estar tipo 8, 9 horas no trabalho a aturar pessoas, quando chegasse a casa não queria estar com ninguém e acabasse por me afastar de amigos e que tivesse que me forçar a que isso não acontecesse. Mas a verdade é que pá, talvez por no trabalho não estar assim com outras pessoas, ser tipo chill, estar na minha, estar focada naquilo. Quando saio do trabalho, quero socializar e quero estar com pessoas e quero estar com os meus amigos e quero ir beber uns copos e quero ir jantar fora e quero ir beber um café. Tipo, quer, tipo, não tem que. Antes eu inventava desculpas para não ir e agora já não tenho essa cena. E acho bem engraçado. Acho tipo, porque é que não me disseram há 6 anos atrás? Olha, o teu problema é não teres um trabalho aborrecido. Vai trabalhar para um escritório aborrecido e a tua vida social vai melhorar bastante. Não, estou a brincar, mas por falar em amigos, é bem estranho fazer. Não, calma, passando ao tema anterior ainda. Foi uma surpresa agradável, tipo, o facto de não ter deixado, tipo, a vida social, percebem? Porque eu tinha mesmo medo de começar a trabalhar e depois não querer ver ninguém. E depois, tipo, começar-me a afastar de amigos. E depois, fazer amigos novos é bem difícil. Não sei se para vocês é, para mim é bem difícil. Mas por acaso, estou a fazer no trabalho, estou a fazer. É estranho porque amigos de trabalho são diferentes de amigos feitos noutras quaisquer âmbitos. Tipo, imaginem, colegas com quem eu joguei vôlei, tipo, essas eram amigas de vôlei, estão a ver? É tipo dos treinos, e havia depois uma ou outra que saíam desse âmbito. E conseguiu passar para amigas de tudo. E não era só tipo, ok, vamos treinar, somos amigas aqui. Ou vamos ter jantares de equipa. Mas tipo, fora desse âmbito, tipo, sair à noite e ir à casa umas das outras, não sei o quê. Era um bocado, tipo, era difícil passar essa barreira. E eu sinto que o mesmo acontece com amigos e colegas de trabalho. Que é tipo, vamos almoçar juntos ou vamos beber um café depois do trabalho. Mas as conversas são sempre sobre ou assuntos de trabalho ou assuntos bué formais, tipo a crise social e política que se está a estabelecer, ou tipo falar de colegas. Nunca é nada tipo, sei lá, viste o jogo do Benfica, ou tipo, não faço ideia de clubes é que eles são, ou tipo, bora ao Lux, ou tipo, vamos ao cinema. Não percebem? Isso cai por ser recente, não sei. Não sei se vamos conseguir ultrapassar essa barreira, mas é estranho, tipo. Eu com eles, tipo, tenho uma linguagem, não estou tipo como estou aqui a dizer tipo de 5 em 5 segundos, nem a dizer meio que, nem. Pá, é diferente, tenho outra personalidade. E é bem estranho ver a forma como as nossas personalidades se formatam ao sítio em que nós estamos. Eu com eles não posso ser irónica, tipo, eu com os meus amigos, tipo, eu estou sempre a falar com eles, mas eles, tipo. Eu estou sempre a reclamar com as cenas que eles dizem, tipo, redundâncias e assim, tipo, eu com eles não. Pá, não reclamo, estou ali meio, tipo, envergonhada, meio, tipo, a concordar ou a discordar, mas é, tipo, de uma forma bem formal. E não sei, tenho alguma curiosidade, porque parecem pessoas bacanas, mas é, tipo, eu não sei nada da vida pessoal deles, só sei, tipo, opiniões mais sérias, percebem o que eu estou a dizer? E é estranho, espero, tipo, conseguir. Pá, mas eu acho que também era fácil, era eu simplesmente chegar lá e tipo, então e. Qual é a tua série favorita? Mas também é bem estranho estarmos a falar de repente do Paulo Coelho e eu dizer, olha lá, o Tomás. Não há nenhum Tomás, atenção, foi só o nome que me saiu. Tipo, imaginei que de repente estou bem. Mais coisas que aconteceram, tipo, o trabalho está a correr bem. Pá, tenho estado surpreendentemente bem. Não tenho tido assim muitas crises existenciais. Tenho algumas, mas acho que é o normal. Mais coisas. Fui a Bruxelas, pá, há 2 ou 3 semanas, já não tenho bem a certeza. Disse à minha. Disse que estava com a minha irmã estava com Covid. Pronto, fui a Bruxelas, é o que interessa. Fui a Bruxelas fazer o quê? Dizer com uma das minhas melhores amigas. Odeio esta expressão, acho bem infantilóide dizer. Há uma das minhas melhores amigas, tipo, que tem um ranking de melhores amigos. Pá, mas no fundo até tenho, não é? Sei depois também quais são aqueles que são, tipo, meio melhores amigos e depois os outros que são, tipo, amigos. mas isto é bem mau, parece aqueles posts Facebook que se fazia, opá, pelo menos eu fazia quando tinha 12 anos, que era um ranking dos melhores amigos, literalmente, tipo, primeiro BFFFFFFFF, e depois com bué de Fs, depois, tipo, identificavas a pessoa e a pessoa tinha que fazer, e depois, quando a pessoa não te punha primeiro, punha outra pessoa. Depois havia discussão no recreio no dia a seguir. No recreio, não sabia que disse recreio no intervalo no dia a seguir, tipo no quinto ano. No quinto ano acho que não tinha Facebook. Ou tinha? Não faço ideia. Pronto, fui a Bruxelas. Recomendo. Bruxelas é uma cidade bué fixe. E eu sempre ouvi falar. Isto é uma cena bué estranha. Eu já tinha ido lá a Bruxelas com pais e com a minha irmã. Mas claro que com amigos é sempre mais bacana. Até porque quando eu fui tinha para aí 16 anos. É diferente. A vibe é diferente. Pronto, fui sair à noite e... eu sempre tinha ouvido pessoas a dizer que cá em Lisboa não se pode dar 3 passos no bairro alto sem te oferecerem drogas, não sei o quê. Tipo, isso nunca me tinha acontecido. E assim, ok, eu não passo a vida no bairro alto, mas já fui umas quantas vezes. Pá, e nunca me tinha acontecido. Não sei se acham que eu tenho cara de quem não consome. Pá, e acho que é um elogio. Mas nunca me tinham oferecido. Tipo, claro que já vi pessoas... adoro a beia. Não, por causa da Dona Beia nunca vi, mas já vi, tipo... não sei quais são as expressões fixas para dizer e não quero estar aqui de repente a dizer snifar e depois não é snifar, a expressão cool que se usa e para ter por esse bué inocentezinha das drogas. Pá, que sou, mas não quero dar o ar de dizer porque não quero parecer pudica. Não é pudica, mas é percebo o que é que se está a passar. Pá, já, nunca tinham oferecido droga e lá ofereceram. Oferecer não é oferecer, tipo, perguntar se eu queria e eu estava tipo. Uau! Não, obrigada, mas lisonjeada por me oferecer, mas não, obrigada. Mas é que quando eu digo me oferecer, não foi tipo uma vez ou duas. Era de 15 em 15 minutos, aparecia alguém, um gajo diferente, a dizer: Hey, do you want some drugs? E eu tipo: No, thank you. E pronto, e tipo, não era nada insistente, era tipo: Ok, queres? Não? Ok, next. E tipo, todas as pessoas são bem respeituosas na noite. Não havia gajos estranhos, não havia tipo, não estávamos tipo em Sardinha em lata, tipo urban. E pá, não sei, recomendo irem sair à noite em Bruxelas, recomendo irem aos museus, recomendo, o que é que eu recomendo? Recomendo a não. Queria dizer não recomendo, não era recomendo. Não recomendo a quantidade de sem-abrigos que há lá. Pá, estranho, estranhíssimo. Tipo, uma das capitais europeias, não é? Tipo, Parlamento Europeu, tão importante. Oh, imensas pessoas engravatadas. Tipo, dá para ver que há dinheiro ali a circular, dinheiro a sério. E depois, não dá para dar 10 passos sem ver um sem-abrigo. E é tipo, eu quero tirar uma fotografia para um Insta, malta. Como é que eu tiro uma fotografia para um Insta sem um sem-abrigo? Não dá. Impossível. E depois, tipo, vocês acham que a Bárbara Corby chegou onde chegou? Com sem-abrigos nas fotos? Não! Claro que não! Estou a brincar. Claro que não é por causa disso que estou a dizer que é estranha a quantidade. É porque, tipo, o contraste de bué dinheiro com muito pouco dinheiro é estranhíssimo. Pá, e faz-me confusão. Isso faz-me confusão. Faz-me confusão. Pá. Não sei, é tipo. Pessoas com bué dinheiro e depois pessoas sem o mínimo, tudo junto, tudo ali a conviver. Pronto, faz-me confusão, faz-me mesmo bué confusão isso. E às vezes ainda fico a pensar, tipo, pá, como é que é possível? Porque, tipo, é o mínimo, não é? Como é que é, tipo, como é que a tua vida correu tão mal ao ponto de estares na rua, sabes? É tipo, não estou a julgar, tipo, não estou a julgar, estou tipo. A rezar para que nunca. A rezar entre aspas, não é? Que nunca me aconteça a mim. Porque, tipo, nós estamos livres. E é tipo. É preciso. Bem, é preciso não ter. Nenhum amigo. É preciso não ter nenhum familiar. É preciso não ter nada. E, porra. É bem triste. Bem, eu digo é triste e depois rio. Pá, não, mas este riso é um riso nervoso de não saber o que dizer. Bem, já que estávamos a falar de. Já que falei de Bárbara Corby, tenho uma confissão a fazer, malta. Apaguei o Instagram. Já não pensava fazer isto há bué tempo. Desde o início do verão. Pá, eu nunca gostei muito do Insta. E a conta que eu tinha era uma conta tipo privada para amigos. Sabem, antes de haver amigos chegados, quando houve aquela trend de criar conta privada em que deixavam. Tipo, 20 pessoas ou 30 pessoas seguirem-vos, que eram tipo as pessoas mais próximas. Pronto, eu já só tinha essa, a minha conta principal, entre aspas, a minha conta não era pública, mas para para um círculo maior de pessoas. Eu já tinha apagado tipo para aí há 2 anos, porque eu, 2 ou 3 anos, foi antes de Covid, portanto. Eu nunca gostei muito do Insta, porque tipo, imaginem, eu não curtia sair de casa e ver pessoas, claro que não ia publicar fotos, então é tipo, quanto menos as pessoas me pudessem ver, melhor. Então, já, essa conta eu paguei logo. Mas depois, tipo, de facto, sentia alguma necessidade de partilhar cenas com os meus amigos, tipo, mais próximos, tipo, nem que fosse stories engraçadas e contar cenas que me aconteceram, que é para não ter que mandar 40 mensagens a pessoas diferentes iguais. Mas, tipo, eu usava essa conta do Insta para quê? Para seguir influencers, para gozar com influencers, para seguir comediantes, para seguir, sei lá, youtubers, para seguir cantores, sei lá, tipo, famosos, e depois aqueles meus amigos mais próximos. E a verdade é que eu partia lá há bué tempo, e nem sequer era com os amigos, era com os famosos, e era tipo, pá, não sei, estão a ver, tipo, não já estava farta. E como está a virar moda apagarem as contas do Insta, pelo menos no meu grupo de amigos, pá, e acho que há várias pessoas que estão a fazer isso, e de facto é a rede social mais oca. Pá, decidi apagar. Se um dia quiser voltar, volto, não é? Tipo, não é. E não estou aqui a dar uma de Fred Candy Castro, atenção. Até porque assim, o mal na rede social, tipo, estava na forma como eu usava o Insta e não no próprio Insta. Tipo, o Instagram pode ser uma cena bacana, eu é que não estava a saber usar de forma bacana. E portanto, e como não ia conseguir deixar de ir ver os stories da Bárbara Corbis, da Vida, nem da Sandra Silva, tipo, preferi ser eu a apagar o Insta. Tipo, não estou a julgar o Insta. E não estou aqui a dizer, tipo, apaguem o Insta, isso é uma merda, não. Pá, não sei. Amigos meus estavam a apagar, eu tinha essa ideia, paguei. Porque não sei se vocês tinham estas conversas nos vossos grupos de amigos. Mas no meu grupo de amigos sempre houve... pronto, naquele grupo mais próximo, sempre houve a conversa do facto do Instagram ser um bocado, pá, odeio a palavra tóxico, mas tóxico no sentido em que as pessoas sentem boa pressão para mostrar uma vida boa perfeita, e tipo, em ter comentários, em ter gostos, em ter cenas, e tipo, isso tirou o prazer de publicar cenas. Então, mas eu sempre tive esta conversa com amigos, sempre, tipo, já tendo a ter algum tempo. Pá, e houve um dia que simplesmente chegámos, acho normal estarmos com a debater se o Instagram é tipo fixe ou não. Simplesmente apagamos e pronto. E pronto, foi isso que fizemos. E agora falamos no WhatsApp ou por mensagens. E chega. Pá, yeah. Porque tipo, TikTok é... TikTok e Twitter são de longe melhores que Instagram. Pá, porque tem mais conteúdo. Instagram é bem louco. Olhem, vi isto no Patreon do Pedro Teixeira da Moda, pá, há 2 dias? Ontem? Pá, não me lembro. Que era a Sandra Silva. Claro que era a Sandra Silva. A pôr um story de uma chávena de café só. Só a chávena de café com filtro. Tipo, até a chávena de café precisava de filtro. A dizer bom dia, uma cena assim. E depois no story a seguir, era a chávena de café num ângulo diferente. E tinha um bocadinho... Estava um bocadinho partida. Estava um bocadinho rachada, tipo, na base. E ela, tipo... Deixem-me ver, eu tirei print, pá. Deixem-me ver aqui. Atenção, eu tirei print no Patreon. Onde é que está? Assim... Ela escreveu assim: parece perfeito, mas esta chávena está partida. E depois aquele emoji com o pinga de suor na testa. Aqui no Instagram é muito fácil parecer que nada é perfeito. Que tudo é perfeito. Mas nada é perfeito. E depois 3 pontos de exclamação. É bem engraçado. Tipo, ok, eu acabei de dizer exatamente o mesmo. Mas é bem engraçado como as influencers, que são as pessoas que fazem isso, vão queixar-se. Fazer isso, ela fez isso com uma chávena de café. Ela escondeu que uma chávena de café estava partida. Acham que isto é tipo motivo de não publicar uma chávena de café? É que, tipo, se uma chávena de café está partida, não pode ir para a net. Ela deve tipo tirar 40 mil fotografias para ficar perfeita em todas. E tipo, usar muito. Tipo, se até uma chave de café tem que ter um filtro, tem que estar num certo ângulo, senão é feia. Imaginem a quantidade de inseguranças que ela tem consigo própria. Pá, imaginem! E isto é doentio, tipo, a chávena de café. A chávena de café está um bocadinho nada partida. Tipo, se ela pusesse a fotografia. Sério, se ela pusesse a fotografia normal, ninguém reparava. Ninguém reparava. É uma chávena de vidro com uma quincada, tipo, ninguém reparava. Porque. E. Pá, isto é doentio, malta. Isto, por um lado, é bem engraçado, tipo, o facto dela achar que uma chávena de café, por ter racha, não pode ir para o Insta. Por outro lado, estranho. Estranho e pá. Doentio. Mesmo, pá. Mas pronto, também é a Sandra Silva. Portanto, não se pode exigir muito. Continuando. Este podcast também não era este podcast se não houvesse rubrica de gozar com influências, que vai acabar, não é? Porque agora o único. A única cena que eu tenho é. O único milho que eu tenho é no Insta. No Insta não, é no Twitter, nos primos ou no YouTube. Aliás. Porra. Não sei falar, de repente. No Twitter. Ah, no Twitter. No Hitler. Malta, é no Hitler. Vou seguir em frente. Eu queria dizer Twitter, YouTube e Patreon. Pronto. O que aconteceu mais estes 2 meses? Vendi a minha moto. Pá, foi bué triste. Não foi bué triste, mas na altura fiquei triste quando vendi. Mas. Pá. Não fazia sentido ter uma moto que primeiro só anda no verão, não é? Não faz sentido no inverno com chuva. Andar de moto quando tenho um carro, quando tenho a sorte de tipo um carrinho. Portanto, vendi a minha moto porque não faz sentido estar a pagar seguro, não faz sentido estar a pagar arranjo, não faz sentido estar a sei lá, nem sei se paga imposto, porque um pai trata disto, mas pá, não faz sentido. Agora comecei a trabalhar, pá, tipo, ah, não, agora eu pago essas coisas, e, tipo, da moto, e tipo, ah, ok, vou vender. E pronto. Vendi. Pá, estou triste porque já tinha a moto desde os 16 anos e era uma DTLC. Pá, bué bonita. Era branca, não é? Mas os autocolantes são rosa e o banco era rosa e os punhos eram. Pá, eu nem sou muito tipo girly de rosinhas e cenas. Em mais nova era, mas agora não sou. Mas pá, a moto de facto era bonita. Pronto, tinha as suas quincadas, as minhas quedas. Bem, vocês não estão a perceber a quantidade de quedas que eu dei naquela moto. Imaginem, para a quantidade de anos que andei nela não foram assim tantos. Mas dei algumas. Aliás, eu tenho um buraco na perna. Não sei como é que chama isto, se por acaso. Como é que chama o osso que vai do joelho até ao tornozelo? Não faço ideia. Vocês sabem? Pronto, nessa parte da perna, mais para baixo, eu tenho tipo. Sabem as pessoas que têm covinhas? Quando sorriem, pronto, eu tenho uma covinha na perna, não é quando sorriu, é sempre. Pá, que estupidez, pá, que é sempre. Que é pá, é do tamanho do quê? De uma moeda de 50 cêntimos. Não é muito grande, é tipo, nem se nota muito. Só que eu estava aí para a praia e num cruzamento eu achei que não vinha ninguém e o carro achou, vinha da direita, achou mesmo. E pronto, eu bati no carro, a culpa foi minha porque eu vinha da direita. Portanto, não estou a culpar. Mas pronto, fui contra o carro e claro que fui disparada. A minha moto continuou tipo a raspar. Porque eu fui contra o carro, tipo, ainda tentei desviar, foi um bocadinho de lado. Eu fui a rebolar pelo chão, para além das ondas negras com que fiquei do impacto de cair no chão e de rebolar. Espetei uma cena na perna, uma cena da moto na perna. E tive que levar pontos. A questão é que era verão e vocês acham que eu ia estar. Acho que tinha que estar 2 semanas sem molhar a perna. Pá, claro que não estive. E pronto, o músculo, tipo, a carne não se uniu, não cresceu. Portanto, eu tenho a pele diretamente no osso. Tocarem, sente o osso e faz-me confusão. Portanto, não toquem. Porque que haveriam de tocar outra vez? Pronto, mas não é nada especial. Acho que pontos pela moto só levei isso. Houve uma vez que ia com uma amiga minha. Estava aí, acho que estava tipo, no 12º ano, e os meus pais decidiram inventar uma regra que era. Pá, disseram-me que era lei que até aos 18 anos eu não podia. Não sei se. Pá, eu acho que foram eles que inventaram. Não se podia andar com ninguém atrás, na moto. Não com nenhum pendura. Mas eu andava tipo às escondidas deles porque, pá, queria levar a minha amiga à casa. Pá, e apareceu um carro da polícia e eu achei, porra, vou ser apanhada a levar alguém atrás. Então tive que fugir. Então para fugir virei à direita, um bocado de repente. E pronto, tipo, perdi o controle da moto e caímos os dois para o lado. Depois descobri mais tarde. Claro que não disse aos meus pais, tipo, disse que caí sozinha, não disse que caí com ela. Só que ela teve feridas e também teve que mentir aos pais dela. Pá, pronto. Mas descobri mais tarde que essa lei era mentira, ou seja, eu podia ter passado na boa pela polícia e nada teria acontecido. Só que os meus pais, como não queriam que eu assumisse a responsabilidade de conduzir alguém aos 18 anos, e tipo, imagina que tínhamos um acidente grave e acontecia alguma cena, pá, já, percebo. E agora que sou mais velha percebo, antes não percebia e pronto. O que aconteceu mais estes 2 meses? Não estou a lembrar de nada de especial. Pá, falei com o Salvador Martinha. Pá, eu fui a um espetáculo de roda-bota fora em que ele foi o convidado. Falei com o. Pá, pronto. Agora, isto é um bocado nerd de comédia, não vou por aí. Mas fiquei bem contente quando falei com o Salvador, por acaso. Muito simpático, muito bacana. Adoro aquele homem. Pronto, recomendaçõezinhas. Não tem grande coisa. Deixem-me pensar. Cenas que eu tenho visto ultimamente. Que tenho adorado. Passa. Tenho recomendações que já toda a gente recomendou, portanto não vou falar nisso. Olhem, dois livros de dois comediantes diferentes. Um deles é o do Daniel Sloss, que se chama Everyone You Hate Is Going to Die. Recomendo. Hilariante. Olhem, chegou 1 hora antes de eu sair de casa para apanhar o voo em Bruxelas e ainda o levei. E foi o que eu estive a fazer no aeroporto enquanto esperava e no avião e depois também à vinda para cá e acabei-o aí no aeroporto. Pá, e. Vocês não estão a perceber. Ele é hilariante. Foi tipo a minha Bíblia a partir de agora. Recomendei a todos os meus amigos. Não me calei com aquele livro durante uma semana. Agora está emprestado. Tem tipo uma lista de pessoas que querem o livro porque eu estou com medo deles. E agora tipo, estou com medo que as pessoas acabem por não gostar porque eu falei mesmo bem do livro. Outro livro que também recomendo, que não me lembro do nome, tenho que ver aqui, e que. Por acaso, a Rita da Nova também recomendou no podcast dela novo, que também recomendo, que se chama Livra-te, é sobre livros, portanto, não sei se. Que livros, uma obsessão que eu ganhei desde o verão. Pá, e está doentia. Está tipo. Tá. Porque imagina, eu leio no comboio, leio no metro, leio tipo. Ainda para lá e ainda para cá, depois leio à noite, depois tipo. Estou sempre a ler e é tipo. Eu não quero ser tipo. Ai, ainda sempre a ler, mas tipo. Não sei, ganhei o gosto, portanto, já. Pronto, já tenho aqui o nome do outro livro que se chama This Is Going to Hurt, que é do Adam Kay, que eu também recomendo, portanto, é isso. Leia esses dois livros, são muito engraçados os dois. Volto para a semana, sem falta, na sexta-feira. Não vou entrar na loucura de gravar mais do que um por semana, como fazia antes, porque depois acabam por perder qualidade porque não tenho nada para dizer de jeito. Certeza que me estou a esquecer de alguma cena, mas falarei nisso nos próximos episódios. Pá, se estão a ouvir isto, muito obrigada. Obrigada por esperarem, acho eu. Pá, devo publicar isto por volta do meio-dia e meia, não tenho a certeza, que é a minha hora de almoço. Boa sexta-feira e até para a semana. Tchau!